youth say, we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say, the world has come between us, our lives have come between. Tiffany, she said, I think I remember the film. As I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me.
Alô galera, estamos aqui de volta mais uma vez, dia 22 de outubro de 2012, nos estúdios da casa do meu amigo Emanuel Ascioli. E hoje a gente tem aqui um convidado especial, nosso amigo Leonel.
Leonel o quê?
Leonel o quê, Leonel?
Leonel Ferreira.
Mano. Leonel Ferreira, um grande amigo nosso também, alvinegro, obviamente, de Fortaleza, aliás, natural de Belém do Pará, né, Leonel?
Isso, doutor.
Mas radicado. Pelo menos algum tempo lá em Fortaleza.
Não, vou declarar. Não, meu é cearense.
É, cearense de
ele foi parido em Belém do Pará.
Enfim, nós estamos aqui, todo mundo de cabeça baixa, né?
Ah, mas ele é daí de Marajó.
É verdade? É. Onde tem muito búfalo, né? Inclusive. E a gente está de cabeça baixa, mas o bom humor continua. O Ceará decepcionando e. A gente continua aqui no nosso projeto. Como eu falei, nós temos aqui o nosso convidado especial, Leonel Ferreira, mora também em São Luís aqui conosco, engenheiro, está construindo a cidade de São Luís todinha.
Eu posso fazer um adendo sobre a biografia do Leonel?
Diga aí, Emanuel.
O Leonel, ele é um amigo meu da época de colégio, viu, da época do Irmã Maria Montenegro.
Que era, que uma época foi gel, né?
Não, não. Ali foi o Doroteia.
Gel Doroteia.
Mas eu falei Irmã Maria Montenegro. É outra
escola. Outra escola.
Quando eu comecei o segundo grau, que você vê como é o nome que se dá hoje em dia?
Também não.
Primeiro, segundo e terceiro científico. O Leonel, eu tive o prazer de passar 3 anos estudando ao lado do Leonel. Sofri muito bullying, viu, Leonel? Mas o Leonel hoje em dia foi uma pessoa que, ao seu lado, Del, me deu muita força na minha chegada à cidade de São Luís. Aproveitar aqui a audiência maciça dos ouvintes do podcast, eu vou fazer um agradecimento público aqui para você, para o Leonel. Não, também conhecido como Leonelzinho da Vinci.
Tá de sacanagem. Mas, Leonel, todo mundo tá falando de ti aqui, você tem que se apresentar aqui, rapaz, no nosso podcast. E aí, como surgiu esse amor ao vozão?
É, eu queria dizer que o momento não é de festa, né, Léo?
É.
O time já tá fora do campeonato, né, hoje, né? Não tem mais chance nenhuma.
Matemática, hoje, mas é.
Não, acho que nem matemática.
Nem matemática depende de outros resultados também.
É, né? É o que mais são os resultados negativos dos outros.
É, não, ele tá fora, praticamente.
E aí, você assistiu esses dois últimos jogos que a gente jogou fora de casa e fez verdadeiro papelão, né? Essas duas últimas participações do Alvinegro. A gente tinha ganho de goleada do América de Natal.
Empolgante, goleada empolgante.
Exatamente, deu, renovou as esperanças, apesar de.
Teve colega aqui na sala que já tinha comprado já os ingressos do ano que vem, já da Série A. Não sei como, né?
Foi verdade.
Não sei como, já tinha comprado os ingressos da Série A tudinho.
Não, eu vislumbrei o título, né? Quando o Ceará de 4-0, eu pensei que o Ceará ia ser campeão.
Não, pra falar a verdade, nos encheu de esperança, apesar de naquele momento as chances já serem ruins. Mas depois desses dois últimos jogos aí, realmente, a gente foi para zero aí a esperança da gente voltar para a Série A em 2013. E aí, Leonel, mas tu é nosso convidado, diz aí como é que tu começou essa torcida pelo Ceará. Você foi um cara aqui da família de Belém, do Pará. Lá o pessoal é o quê? Remo ou Paysandu?
Lá é meio que dividido, né? Mas na verdade, quem me ensinou a torcer Ceará foi um tio meu, que me levava para comer roletinho.
É o roleta
de cana lá no cartão. Torcia Ceará, né?
Uhum. Tu ia para comer o rolê de cana, né? Aí o jogo era um adendo,
né? E o Ceará detonando dentro de todo mundo, né? Tu viu que aquilo ali tinha futuro, né?
Quando é que época foi essa? Na década de 90?
Isso. Final de 80, década de 90.
Muito
bom. Onde veio o Ceará vice-campeão da Copa do Brasil?
É, realmente é.
Então, deve ter começado naquele bicampeonato 89-90, com um time com Roberval, Marquinhos Capivara.
Santos, o gol do Bispo.
Santos.
Hélio Carrasco. Santos, Marquinhos Capivara, não, perdão.
Marquinhos Capivara.
Marquinhos Capivara, gol de escanteio, inclusive.
Isso.
E o bicampeonato dele 90 com a consagração de Hélio Carrasco, né?
Enfim, vocês aí, alvineiros de seis costados, né? A gente tá percebendo. O que, é que vocês acharam desse último jogo?
Aproveita e explica o que é seis costados. para os ouvintes que, assim como eu, não entendem.
É um pleonasmo vicioso que eu costumo dizer, para dizer que a pessoa é alvinegra autêntica.
Certo.
Enfim, a gente teve o primeiro jogo contra o Seu Caetano, lá em São Paulo, e a gente tinha esperança, porque é um time sem torcida nenhuma, esse São Caetano. Ou seja,
fraco.
Pois é, e não ia sofrer pressão nenhuma, né, lá.
Assim. Não, eu acho que ele não vai subir, viu, São Caetano? Quem vai subir?
Ah, o Atlético Paranaense, inclusive, já passou, né, São Caetano na pontuação. Deve ser esses fortões mesmo lá aí do Clube dos Três, Goiás, Vitória, Atlético Paranaense. Quem tá aí de gaiato na história, esse ano é o Criciúma, né? Então, a gente tinha a esperança que o Ceará conseguisse um resultado, pelo menos um empatezinho lá, para frear também o São Caetano e deixar a nossa diferença ali na casa dos 8 pontos. Mas o que a gente viu foi um time meio que atabalhoado no início do jogo. A gente sofreu um gol logo no início, né? Até que conseguiu um pouco de reação. Eu me lembro que o Ceará ainda perigou ali um pouco. No segundo tempo, o Misael conseguiu até fazer um gol. A bola realmente não repreendeu quem entrou. Mas, infelizmente, o Bandeirinha lá não enxergou e acabou que não validou o gol. E logo em seguida, o São Caetano fechou o caixão e fez o 2-0. Vocês assistiram esse jogo? O que, é que vocês acharam do Ceará naquela partida?
Rapaz, eu assisti o jogo do São Caetano e eu confesso que fiquei decepcionado, entendeu?
Mas, taticamente, tu acha
tu queres que eu faça uma análise
mais aprofundada do que...
Rapaz, eu preciso só me lembrar do jogo em si.
Porque eu digo o seguinte, a gente vinha jogando, Emanuel, a gente comentou até isso em outros podcasts, o Ceará vinha jogando muito bem quando jogava fora de casa no sistema 3-5-2. Com 3 zagueiros. E, não sei se por corda errada e alguém, ou pressão de torcida, o PC abandonou por completo esse sistema. E a gente jogou com 2 zagueiros só, acho que ele ficou muito sem proteção ali na zaga, e o resultado, todo mundo sabe que não foi o desejado. Tu acha que isso influiu? Se a gente tivesse jogado no 3-5-2 que a gente jogou, por exemplo, contra o América Mineiro lá no Independência, a gente não teria tido um resultado melhor?
É, o momento era outro, né? O momento, acho que o Ceará estava muito ansioso naquele jogo contra o São Caetano, assim como... Nem, acho que o índice de ansiedade vinha, né? Eu acho que já acabou, você não tem mais jeito. Mas até o jogo contra o São Caetano, a gente já viu uma ansiedade muito grande e maior ainda depois com o jogo contra o Asa. Mas, assim, eu acho que pesou muito essa ansiedade, pesou muito a ausência do Mota no jogo contra o São Caetano, pesou demais.
Lembra que eu falei a infantilidade da expulsão do Mota contra o América? A expulsão não, né? Do terceiro cartão.
Então, assim, eu acho que esses aspectos... Claro, eu não posso te afirmar, Deus, se o Ceará com 5...
E o que tu tá fazendo aqui? Tu não pode afirmar nada, tu fica...
Rapaz, eu vim trazer o Leonel aqui para poder dar uma da sua graça aqui no podcast e também para buscar o seu lado, estar o lado do torcedor alvinegro, que é bem difícil, entendeu? Mas, prossiga.
Pois é. Leonel, o que é que tu achou do Ceará no jogo contra o São Caetano? Não era aquilo mesmo ali?
Pai, time... Não assisti o jogo contra o São Caetano.
Rapaz, eu tô do lado de torcedores realmente um pouco ausentes, né?
Assisti...
No dia a dia do clube.
Assisti contra o Asa, Misael não é o Oswaldo. Nem passar nem perto do seu Oswaldo.
Não, vou colocar essa
joga suas críticas.
O Oswaldo, que inclusive está arrebentando aí no Série A, né? Titular do São Paulo e tudo.
O Magno Alves, eu acho que veio para noivar mesmo e casar em Fortaleza. Jogar bola não foi dessa vez, não veio fazer isso.
Boa colocação, né? Eu venho falando isso há 3 podcasts para o Emanuel e ele, não, vamos aguardar, é um cara que é decisivo e tal, mas...
Mas quando ele fez o gol, quando ele fez o gol de pênalti contra o América de Natal e deu o passe pro Moto, tu também.
Não dá pra gente. O que eu quero dizer é o seguinte, depois que o Ceará contratou esse Magno Alves, coincidência ou não, o time parou de ganhar. Né? A gente teve 5 jogos, só ganhou um esse jogo contra o América de Natal lá, que, pelo histórico das últimas apresentações, foi atípico. Então. Não sei, tem muita gente que fala que quando vem um jogador desse aí de última hora ganhando muito bem, o jogador fica com ciúme, o resto do elenco. E, cara, a gente desconfia que isso é verdade, porque o cara chegou, o Ceará vinha bem no campeonato, vencendo fora de casa, apertado, mas ganhava, com chances reais. Só foi esse Magno Alves voltar para o time começar a desandar de vez. A gente percebe que, né, os jogadores passaram a não... disputar a bola como vinha disputando, alguma coisa ficou errada ali, mano. Tu não acha que é? Tu não concorda com isso?
Concordo. Não, mas agora deixa eu falar uma coisa, com relação ao jogo.
O do Asa.
Não, só o do São Caetano.
Deixa eu dar uma.
Só pra terminar, o Asa é uma galera morta, né?
Na verdade o Asa ele tá brigando ali pra não cair ainda, né?
Chamada galinha morta, né?
Tá numa situação intermediária, não, ele subindo não tem condição
nenhuma. Acesso, né?
Verdade é que a gente enfrentou, com todo respeito à turma de Alagoas, um time do interior do estado mais pobre do Brasil, né? Os piores IDHs do Brasil, pior até do que aqui no Maranhão. São os IDHs, e isso reflete no time que não tem poder econômico, ele não consegue formar boas equipes, né? E a gente...
Eu gostaria que a fonte,
não, os dados oficiais do governo, de todos esses índices aí, IBGE e tudo. E é como se a gente tivesse perdido, Leonel, para um Guarani de Juazeiro, no campeonato estadual. Né, numa decisão. Então, foi um papelão realmente o Ceará perder de goleada pro Asa. Agora, sobre esse jogo já do Asa, eu sinceramente queria falar para vocês dois aqui, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu tinha um pouco de responsabilidade, tanto da comissão técnica, do PC lá e tal, como dos jogadores. Por quê? 2 dias antes do jogo, o presidente vai a público para jogar a toalha, dizer que o Ceará não tem mais chance, que as chances são pequenas, o Ceará está pensando em 2013. Aí desanima qualquer jogador, treinador, não é?
Não,
tá. O Leonel tá precisando já não, dar uma saída agora?
Não.
Mas eu queria que vocês, Leonel, antes de você se ausentar aqui, eu sei que você tem uns compromissos aí, fazer aí a sua terraplanagem aí nesse condomínio de 20 apartamentos que você vai fazer aqui na aula, São Luís.
Vai encher concreto aí a pé.
Eu queria que vocês comentassem sobre essa minha impressão. Pra mim, o time foi muito mal contra o Asa, porque contra o São Caetano a gente perdeu 2-0, mas...
Não, o Ceará, São Caetano, verdade seja dito, ele jogou um péssimo primeiro tempo, como vem sendo a maioria dos jogos do Ceará. E o Ceará melhorou muito no segundo tempo, o Ceará dominou até certo ponto o São Caetano.
A gente conseguiu empatar, o juiz é que não deu o gol, né?
Exatamente.
E aí depois levou aquele gol para apagar as luzes.
O Magno Alves chutou muito bem, o goleiro se estudou todinho, pegou
foi muito bonito, ele deu uma virada assim de primeira.
Então assim, o Ceará jogou bem lá, que a partida, que estava jogando fora de casa, até que é a mesma coisa que aconteceu no jogo anterior também contra o Criciúma. O Ceará se apresentou bem. Só que, irmão, o Ceará estava com azar do time que não ia para lugar nenhum nesse campeonato.
Agora, o jogo com o Asa, como eu falei, eu acho que preponderante para o mau futebol apresentado é a declaração do Evandro, né? Infelizmente, a gente gosta muito do Evandro, foi um cara que chegou, revolucionou há 3, 4 anos no Ceará, mas de 2011 para cá, rapaz, ele vem cometendo erros demais, assim, coisas básicas do futebol.
Eu acho que o jogador lá, ele está recebendo o salário dele, o papel dele é entrar em campo e jogar, dependendo de declaração, do que for. O cara, não, jogar como jogou aquele time ali do Ceará...
Mas você tem que concordar comigo que o cara é como se você jogasse um balde de água fria no jogador. O cara vem ali numa pilha pra querendo resultado e tal. Aí o próprio presidente chega e diz, mas não adianta tu querer se esforçar não, porque a gente já entregou os pontos aqui. Tu acha que o jogador vai entrar com a mesma vontade?
Rapaz, mas não justifica o cara fazer não, lambança.
Não justifica lambança, mas a motivação é outra. O que, é que tu acha, Leandro?
Eu acho que você tem razão.
Obrigado. Eu vou trazer o Leonel mais para o nosso podcast, porque eu estou vendo que ele é um cara sensato.
Se o capitão do barco disse que o barco vai afundar,
Olha aí.
Porque o Marujo vai ficar em cima dele?
Exatamente.
Rapaz, não, né?
A analogia foi perfeita. A analogia foi perfeita. É, mas a gente tá vendo que aqui nesse nosso papo de arquibancada, tu é o dissidente, né?
Exatamente. Se um dia você estivesse aqui...
tu vai votar no Mano de Freitas.
Ele ia ser o Paulo César Noronha.
É.
Paulo César Noronha.
Agora tu não fala essas palavras aqui, não, que polui nosso podcast.
Eu não tenho nem a boca torta, porra.
Ei, pois. Não, mas deixando esses tricolores aí no lado deles, vamos falar aqui do nosso vozão.
Ah, é tricolor aquele cara,
né? Pois a família inteira é, né? Ele quer ser meio que... tenta ser imparcial aí quando fala na imprensa, mas a gente sabe aí que ele realmente tem raízes lá do outro lado. Continue, Leandro, você tem concordado comigo?
Infelizmente o ano acabou pro Ceará.
É. E ainda sobre esse aspecto do ano ter realmente acabado, o presidente jogou a toalha, todo mundo jogou a toalha, é aquela coisa, o boxeador ali apanhando, né, e o...
Não, a analogia do Marujo foi melhor.
Foi melhor?
No final do jogo do Asa, a moça lá da Sport TV perguntou ao Magno Alves o que ele achava, se tinha condição. Ele fez aquela cara meio amarela e... mas não resolveu, não tem sangue no olho.
Acho que Magno Alves, decepção total, né? Esse retorno dele ao Ceará.
Não, agora sim, né? Eu tinha que dar um tempo.
Cinco jogos depois...
Qual era o torcedor do Ceará antes do Magno Alves chegar, que levantava a bandeira para dizer, eu não quero o Magno Alves no time. Não tinha um torcedor.
Eu acho que o problema
que não queria.
A contratação dele foi uma boa aposta. O problema foi o time. O Ceará demorou demais para trazer um cara ali.
Não sei, Del, o cara sabe
por quê? Para trazer na verdade o turno, que aí ainda dava tempo de o cara se entrosar com o elenco e tal, e não ter saído de
raio. Ele já vinha mal no esporte.
Ele teve que se desvalorizar para vir pro Ceará, na verdade é essa. Ele não viria pro Ceará, não.
É,
o Ceará teve que esperar se desvalorizar. Aí, rapaz, eu vou.
Já que não tem tu, vai tu mesmo, né?
Eu acho que o Sport estava querendo era se livrar dele na hora que ele veio pro Ceará. Mas enfim, o presidente realmente deu uma declaração, na minha opinião, muito infeliz. Não é a primeira vez que o Evandro faz isso, ele devia aprender com o erros dele em 2010, quando o Ceará escapou. Aí também os últimos jogos lá era entregando o jogo. Você nunca pode fazer isso, um campeonato de pontos corridos. Você tem que tentar, Emanuel, chegar no máximo possível. Última partida, tentar ganhar. Até porque ninguém sabe. E vai que descobre que o Magno Alves, a transferência dele foi regular para o Ceará. A gente perde aí os 4 jogos que ele entrou em campo aí, 12 pontos. Imagina aí. Então a gente precisa, a gente não pode achar. E 45 não cai mais, aí não tem mais chance.
Rapaz, de uma coisa assim, também um erro.
Você tem que pensar no pior.
Um erro de estratégia que também assim acabou sendo um tiro no pé. Foi no jogo do São Caetano, aquela história de brigar, até entrou no TJD, aí depois para tirar o juiz, o árbitro. Aí, os caras não vislumbraram, primeiro, que os bandeirinhas eram todos alagoanos e que o quarto árbitro, que já tinha sido escalado, era um paulista. Aí os caras tiveram negativo por parte do TJD e num dia, nas vésperas, ainda brigou para tirar o cara. Irmão, até que ponto esses árbitros eles vão ficar influenciados ou não por uma decisão dessa? São corporativistas, como toda categoria, né? E assim, eu vou fazer uma análise também até, não vou dar uma dama e dizer que a culpa foi do árbitro, porque longe disso, o Ceará tá jogando mal, o Ceará merece perder mesmo jogando desse jeito. Agora, o Ceará foi gafado naquele jogo.
Eu não digo gafado, mas eu usei erros cruciais.
E te digo, com toda a sinceridade da minha alma, eu acho que o Ceará, o cara não foi intencional o erro, não.
Não, mas foram jogadas duvidosas. Foram
falhas, agora sim. Por uma infeliz coincidência ou por uma obra do destino, o Ceará acabou...
prejudicado por arbitragem. Depois de ter brigado para tirar o árbitro que iria apitar. Pois é. Mas assim, cara...
O Ceará estava com a cabeça de jumento enterrada ali.
Porque tá tudo dá certo, como foi em 2009. Quando as coisas começam a não dar certo, seja nos bastidores, seja no campo, o time leva um gol aos 47 do segundo tempo, sofre um empate lá no PV, como aconteceu 2 ou 3 vezes... os astros não foram alinhados.
Pela campanha inicial do Ceará, eu temia pelo rebaixamento.
Não, a gente tem uma arrancada ali
da quinta,
sexta rodada em diante que deu uma segurança
para a gente. Pelo começo do campeonato, nesse final do campeonato, a gente tem que estar até certo ponto, dar assim uma respirada profunda de alívio e de pensar, pô, pelo menos a gente está mantido aí nessa Série B.
Medíocre o pensamento.
É um pensamento realmente derrotista.
Rapaz,
o Evandro Leitão que está aqui do lado?
Não é o Evandro Leitão, mas é alguém do PT que está com um pensamento de derrota.
Rapaz, olha, vocês estão querendo levar para o pessoal. Eu vou me conter.
Léo,
eu
contei na minha palavras. Eu sei que tu tá ansioso aí, que o pessoal aí tá te ligando aí.
Ainda, Léo. Bicho
do... Não, mas é porque eu quero saber do Leonel, ele que fez uma...
É você que tem
uma análise. Uma análise sensata aí também.
Não, Léo, gente, ela tem um olho junto. Vou deixar claro aí.
O que significa isso?
É bem juntinho o olho dele aí, ó. Pra quem já assistiu o Garra da Patrulha, aquele boneco casaca, não, Léo.
É bullying mesmo, viu, Léo? Exato. Era assim também lá no Irmão Maria.
A vida toda.
Rapaz, eu ia te perguntar o seguinte: desse elenco que o Ceará montou aí para 2012, a gente que foi campeão cearense, sim, Copa do Brasil, bicampeão cearense, na Copa do Brasil foi ruim, perdeu, acho que
o Paraná.
Na fase ainda. Na segunda fase, né? O Ceará foi se passar o Paraná na época, era jogando com sub-20, muito mal na Copa do Brasil, e na Série B não terminou ainda, mas como é o jogo atual, a gente vai acabar em 14º,
15º. O Emmanuel Scioli.
Emmanuel Scioli jogaram atual.
A gente não levaram sem jogar, não?
Não, eu acho que a gente tem que jogar com a mesma vontade.
Não, até o fim. Eu quero saber, cara. Em momento algum eu disse que o cara não tinha que jogar com vontade. Muito pelo contrário. Eu falei, rapaz, depende de declaração do presidente. Eles têm que ser profissionais, e jogar.
Mas isso para a diretoria.
Calma, Del. Você está voltando para a minha boca, eu tenho que justificar aqui. Em momento algum, eu disse.
Como é lidado, né?
Não, em momento algum, eu joguei toalha. Eu disse que os jogadores tinham que jogar toalha. Muito pelo contrário. Eles são profissionais e têm que jogar, dar o sangue até a última partida. Eu aqui, como torcedor realista, o Ceará, esse ano o Ceará não dá mais. Eu quero saber de vocês, se vocês acham que o Ceará...
Praticamente a gente
não tá pronto, então.
Mas eu
vocês acho... falam com o Zulia Salama aqui uma loucura.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, mano. Entendam.
Por favor, hein?
O que eu quero dizer é o seguinte: o comandante do clube de futebol, ele não, o campeonato em andamento, ele não pode nunca dar declarações que vão de encontro aos objetivos do time. Mesmo o Ceará não subindo, não tendo uma chance de ficar entre os quatro, a gente tem que lutar até o fim para ser o quinto. Por quê? Porque, digamos que a gente acabe em quinto lugar o campeonato, qual é a moral que a gente já inicia a próxima temporada? Com a moral lá em cima. Entendeu? Você quase subiu, você bateu na trave. A autoestima da torcida, né? O próprio elenco se remotiva para o ano seguinte, você começa a filtrar, já deixa aquela espinha dorsal do time que quase subiu para o ano seguinte. Agora, se o presidente, faltando 8 rodadas, chega, não, eu estou pensando em 2013, reformular, aí joga todo mundo assim, os cachorros, jogador, comissão técnica, torcida não vai mais a campo. Ele é tão assim, ingênuo, que ele está tirando 2-3 mil pessoas do próximo jogo, cara. Porque se ele vai com o discurso como eu estou falando aqui agora, de que não, vamos lutar até o fim para ficar na melhor colocação possível, né? Motiva o torcedor para mim acompanhar os restos do jogo em casa. Tu vai ver como o jogo do Paraná, já amanhã, inclusive, o jogo do Paraná.
9h50.
Né? 9h50 é rodada cheia de novo, né? Na série B. Todo mundo joga amanhã.
Sim, todo mundo.
Pois bem, vai dar 5 mil pessoas, cara. E só os torcedores. Quem é que vai para um jogo desse depois que o próprio. Né, o mandatório maior do clube já disse que não tem mais chance. Tá, é tudo amistoso daqui pra frente. Então, é de uma infelicidade assim, não dá nem pra você mensurar. Você dar uma declaração dessa. O Evandro, ele precisa de uma assessoria melhor ali antes de dizer o que ele diz, porque ele vem cometendo esse tipo de gafe, a gente pode chamar assim, sempre que dá uma declaração pública. Ultimamente agora tá mais dedicado, infelizmente, à política, né?
Se juntou
ao presidente do Estela lá para pedir voto. Até acho que o voto que ele está pedindo é muito sensato, porque temos todos que torcer para que o PT não continue com a prefeitura em Fortaleza.
É o seguinte, aqui que você tem uma paixão retraída
pelo governador
e patológica pelo
síndico. Eu quero faça alguma coisa.
Eu quero que você venha debater aqui sobre o amor pelo Cid. Não, o amor você tem pelo Cid. O amor tem pelo Cid. Seja os seus momentos íntimos lá, quando você estiver sozinho na sua casa. Enfim.
Aí dentro, vê, Amanda, só para constar. Então, o que tu acha que pode a gente tirar de bom desse elenco? Em primeiro lugar, Leonel. O Manoel até já disse no podcast passado. Tu manteria o PC Guzmão e sua comissão para o ano que vem? Treinador?
Mas eu acho viável.
É uma boa colocação, né? Eu não diria nem sim, nem não.
Não, porque tu dá viabilidade, ele é um cara.
Mas ele é caro, né? Mas ele é caro. Por isso que eu digo, tu acha que o custo-benefício do PC, pelo que ele fez esse ano, tá ainda valendo a pena?
Se ele tiver condição de montar um time, né? Para o primeiro, né? Para o outro time lá não querer vir ganhar.
Não, ele tem que entrar o campeonato.
Eu acho que sim. É a Copa do Nordeste. É a Copa do Nordeste. É disputa do tricampeonato.
Começa 19 de janeiro,
cara. É Copa do Nordeste, disputa do tricampeonato.
Copa do Brasil.
Copa do Brasil. Eu, por mim, eu acho que eu não acredito as falhas do Ceará. Ao P6,
obviamente. Ah, eu também não. Ele teve algum.
Claro.
Parcela de culpa.
Teve, ele escalou mal
algumas vezes.
Indicou jogadores também.
Isso, não são principalmente.
Né?
Mas Vitor Hugo, Jardel, contratação.
Mas não, ele conseguiu sanar um problema que existia, pelo menos na metade do campeonato, que era do sistema defensivo.
Em primeiro lugar, todo mundo tem que
agradecer. Infelizmente, agora o negócio degringolou. A categoria, para não dizer o contrário, do Daniel Marques e do Luizão, deu à tona aí.
Aí muito mal esses últimos jogos, dois, realmente. Agora, sobre o PC, eu concordo com vocês. Se pudesse, deveria ficar com ele. Mas eu tenho quase certeza que a gente não vai ficar com ele, porque ele é um cara caro, né? E a gente não se deu bem aí na Série B, é o que está mais recente mesmo na cabeça de todo
ele
mundo.
Ele é um cara que está atrás de vitrine, né? A gente sabe disso.
É, pois é. Ele ainda tem mercado. É. Eu acho que ele deve deixar o Ceará agora.
São Paulo, ele veio de São Paulo.
Alguma difícil, coisa parecida. É, exatamente. Jogar o Paulistão lá, que é muito valorizado.
Pelo timezinho aí fraco lá e tudo que
é. E tu tem algum técnico fora o PC?
Foi indicado? Algum amigo desempregado lá?
Não, amigo não, mas tem vários treinadores aí. De
City 3, para não estender.
Rapaz, eu...
Só não vale nem o Flávio Araújo.
Rapaz, o Flávio Araújo, inclusive, eu fui pro jogo, vocês foram pro jogo, tu tava em Fortaleza. Foi pro jogo do Sampaio Corrêa.
Só pra contextualizar, ontem o Sampaio Corrêa jogando aqui em São Luís, foi...
Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.
Contra o
craque de Catalão, de Goiás. 2-0 foi o placar, e eles foram campeões invictos.
E quem levantou a taça, como capitão,
a Rio do Maracanã, aquela porcaria.
Tinha treinado pelo Flávio Araújo.
Cara, sinceramente, tô vendo muita gente lá nas redes sociais, os colegas falando que o Ceará vai tentar trazer Nedo Xavier, que tem o Estelo no início do ano.
Tá no Asa.
Tá no Asa, né? O que acabou de ganhar da gente aí agora. Que eu acho até um treinador razoável. Ele fez uma campanha boa pelo Boa Esporte no ano passado. Esse ano quase ganhou o campeonato da gente, com um time
rapaz,
pior.
Ele não é ruim, não.
Não, mas ele arma o time direitinho. Foi difícil. Ele não ganhou o campeonato com facilidade, não. Pelo contrário. Teve que o PC chegar para tirar aquela diferença, eu lembro, né?
De 11 pontos.
Pois é, para a gente ganhar o campeonato. Mas se for para contratar um treinador desse nível, eu preferia dar uma chance ao Flávio Araújo. Rapaz, eu fui para os três últimos jogos do Sampaio aqui. Três mata-mata.
Presencialmente?
Né? Sim, estava lá. Inclusive porque o Castelão daqui, o Castelão Fake, né, que é o daqui, ele foi reinaugurado depois de 8 anos. Então, eu tava com curiosidade de conhecer o estádio, que ainda não conhecia.
Eu vi pela televisão, tava bonito o cara do estádio.
Tá, mas é cheio de problema estrutural ainda, sabe? Não é. Estão falando, é padrão FIFA. Tá longe de ser padrão FIFA. Claro que melhorou bastante, porque tava. Tanto que foi interditado, né? Tava entregue às ruas. Mas, assim, é apenas um estádio regular. Agora, o Flávio Araújo, ele sabe armar o time, rapaz. É um time muito ofensivo, sempre o time que ele treina. Basta lembrar que em 2001 era o treinador, era ele no Ceará. E foi aquele ano que a gente quase sobe. Que o ataque do Ceará era Mota e Arley e Sérgio Alves. Sérgio Alves, artilheiro do Brasil, lembra, Manoel?
Sim, 2001.
Era ele o treinador. A gente ganhava de 6 em casa. Ganhou de 6 do Nacional de Manaus, ganhou de 6 do ABC. E ele é um cara que, onde ele vai, ele é sempre assim, forma time bem ofensivo. Não sei se daria certo no Ceará, porque eu acho que a gente está hoje no outro patamar, né?
Ele está um cara já desgastado no Ceará, como
o Rio. Mas ele não é tão novo, velho assim, não. É um cara que deve ter uns 46,
43. Não, eu disse site aí, adulto.
Pra que? Não, é o povo aqui.
Enfim.
Peraí,
vocês podem deixar eu responder a pergunta que vocês me fizeram?
Sim. Tem um colega nosso que já.
Já. Não pode entregar, porque isso aqui vai pra net. Pois é, cara, eu se for pra trazer um Nedo Xavier desse aí da vida, eu preferiria dar uma chance ao Flávio Araújo. Em relação às minhas dicas, né? Eu iria de Hélio dos Anjos, os três nomes assim que vem pra cabeça, Hélio dos Anjos, Vadão, que tá no Guarani, no Abaixo, não seria tão caro.
Esse pessoal tudo é caro, velho.
Não, cara, mas assim. Caro, não faz de 100, 120 mil. Se a gente quiser alguma coisa no ano que vem, tem que trazer um treinador de gabarito. Não pode ficar testando o treinador da casa, ou Argel dos Santos, ou efetivar, sei lá, colocar o Dimas de novo. É isso que vocês.
Não, o Dimas como. Não. Dimas,
pois é.
Dimas, acho que não tem. O Dimas tá vivo, não tá?
Tá, ele tá mal de saúde. E mais uma dica aqui, pronto. Vocês já me perguntaram três. Eu indicaria também aquele. O. Não, esse
mesmo, Jorginho. Mesmo, esse
mesmo. Mas não Jorginho. Tão caro. Não, o Jorginho não é caro. Nada, o Jorginho tá, no Bahia, né? Tá,
parece, eu acho que sim.
Vai bem lá na
prestação de bicicleta, viu, mano?
É, rapaz, mano. Talvez um. Hélio dos Anjos, Vadão.
Tá de parabéns, mano.
Não sei, assim de cabeça eu não tô lembrando de mais nenhum, mas tem ali no interior de São Paulo muito treinador bom. A gente poderia pensar alguma coisa boa aí para começar o ano bem. E sobre o elenco, Leonel? Tu acha jogadores que tu acha que dava pra gente ficar pro ano que vem? Diz aí 5.
Eita, eu acho que é muito 5 foi um pouco processo, né? Mas o Podinho é um cara raçudo, né?
Eu acho ele um pouco displicente, mas ele tem muita qualidade naquela velocidade, ele é uma arma, né? E como um colega meu, eu tava conversando essa semana com um colega do lado de Fortaleza, dizendo, rapaz, o Apodi, o problema é o treinador acertar onde é que ele bota ele, mas ele é um jogador essencial, porque ele é muito... cava pênalti, é um cara que dá trabalho, ele não para de correr ali, é o lateral esquerdo, quando joga contra o Apodi, é um dano sacudo pro lateral, porque ele o tempo todo lá correndo, desembestado ali pela lateral, dá uma canseira em qualquer lateral, o Apodi, né? É o verdadeiro ponto. É por isso que eu digo, é problema do treinador colocar alguém para ficar ali nas costas dele para não deixar o buraco ali, que o problema grande quando a gente joga com a Podi é a vendida que ele deixa ali quando ele vai para o ataque. Mas é só o Podi que você ficaria, Leonel? Goleiro, Fernando Henrique, tchau, né?
Fernando Henrique já comeu muito caranguejo lá no
tchau, aí gol não.
Não tem condição. E o nosso ídolo maior é o Mota, né?
Não, Mota, patrimônio. Agora eu acho difícil o Mota ficar, viu?
Cara, ele já declarou aí que tem intenção de ficar. Né? Então, hoje já está uma certa idade, também não tem tanto mercado assim como 2-3 anos atrás ele tinha. Então, se o Ceará mantiver ali ele num padrão de salário de 60, que eu acho que é o que ele ganha, 70 mil, a gente fica com o Mota e pronto. Não é isso? Quem mais? Zagueiro, não gosto nem do zagueiro aí, não.
Eu acho que aí tem que errar diferente, viu?
Como assim? Trazer outro para tentar ver se melhora.
Exato.
O Daniel Marques é um cara regular, né? Às vezes ele joga bem, muitas vezes também ele é um perigo ali na defesa. Eu acho que esse Luizão, depois desse último partido, aquele gol bizonho que ele fez.
Deu um chute na bunda do outro lá que a bola entrou.
Pois é, tem que ser mandado embora. E o Thiago, que não sei por que está no banco, que talvez seja o melhor zagueiro que a gente tenha, né? Foi muito bem no Cearense. No brasileiro também não comprometeu, eu acho que dá pra gente ficar. A gente tem que manter uma espinha endossada.
Não pode
tirar todo mundo e trazer outro elenco, não.
Eu apostaria nesse goleiro, o Jonathan. Eu ficaria com a Podi.
Jonathan da nova geração.
Da nova geração.
Ele disse isso no último podcast, viu?
Eu ficaria com o João Marcos ainda.
Sim, claro. Exatamente. João Marcos também acho que é unanimidade.
Ficaria até com o Magno Cruz. Ficaria com o Magno Cruz.
Eu acho que tem lampejos que dá pra gente tentar mais uma temporada.
Eu ficaria com esse ataque que o Ceará tem. Eu ficaria com todos. Mota, Itamar, Robert. Ficaria.
Não, cara, o Robert.
Ficaria.
E o Misael.
Misael, mas ele volta com o Maranhão. Mas, ó, Itamar e Mota eu ficaria, com certeza.
Tu acha que o Itamar é um cara bom?
Rapaz, eu acho que ele tem uma
boa presença de área. Ele tem boa presença de área. Ele não é o atacante do sonho da gente, mas ele mostrou nessa Série B que ele tem algumas qualidades, aquele jeitão de trombador dele, às vezes você precisa de um jogador desse.
A gente tá falando do primeiro semestre, né?
De elenco, né? Não significa que ele vai ser o titular, pode ser uma opção.
Uma opção, né?
Eu estou com vocês, eu não ficaria com muita coisa desse elenco, não, mas.
Quando chegou com o time quase todo.
Eu ficaria ali com uns 10, 12 jogadores desse elenco.
Tu é goloso, né? Tu é
não, cara. Fica só. Rapaz, eu acho que tu andou muito com o pessoal lá da Luizinha, do Elmano, que tu tá. Né? Com os tirais desse meio que.
Rapaz, olha aí o que você vai dizer aí.
Vou falar nisso, cara, já que a gente. Né, né, o futebol aí, acho que ainda não tem mais muito o que falar. Espera as próximas.
Já tá com a vela já acesa, né?
Já tá. Não, o cachorro tá fechado. Já tá fechado.
Uma hora dessa tá caindo a terra na cabeça da gente.
Pois é, a gente tem que esperar aí as últimas partidas para ver qual é o Ceará que vai entrar em campo. A gente joga meio com o Paraná, também o Paraná tá naquelas que não sobe, não cai mais. Vai ser um jogo ali de. Sei lá, não é para classificar um jogo desse. Mas de pouca. Apelo, realmente, infelizmente, né? A gente está 7 rodadas.
A torcida merecia, né?
De jeito nenhum, a gente devia estar brigando até a última rodada aí. Mas enfim, vamos esperar ver o que é que o Ceará faz nesses últimos jogos. E quando terminar efetivamente o campeonato, a gente vai ter o último podcast para falar aí, ver o que é que daqui para lá o Evandro vai. o Evandro vai dizer aí algum planejamento para o próximo ano, né? E eu queria fechar esse podcast hoje, já que o Leonel está aqui como nosso convidado.
É um grande convidado. eu queria agradecer a presença do Leonel.
Ah, eu também, mano. É uma satisfação. Obrigado. Satisfação estar aqui com o Leonel. É uma opinião extra aí que a gente vem fazendo.
Porra nenhuma aí, valeu aí.
Não, mas é a 11ª edição. Né, tá 3 meses que a gente tá fazendo isso.
Falou muito
bem. E a primeira vez que a gente recebe um convidado, cara. Foi muito bom aqui, mas
é melhor, então o primeiro convidado, apesar de ter várias pessoas solicitando, mandando e-mails, né, mandando roteiro. meu WhatsApp não para de tocar. WhatsApp.
Rapaz, é um inglês, uma pronúncia. Verdade. Praticamente um nativo americano.
É sério? Com boa pronúncia?
Não.
WhatsApp.
WhatsApp.
Sim, então não para, irmão, mano. Gente, eu quero ir, eu quero participar. Como é que eu faço, né? Como é que eu faço a participar? Eu quero conhecer o mega estúdio que vocês têm aí nos alojamentos e tal. Não, rapaz, não dá e tal. Se inscreve aí, mas o Leonel veio aqui, né? Que solicitou a participação. Veio em loco.
E a gente quer agradecer, Leonel, a tua participação, cara. Deu esse tempero a mais aqui no nosso bate-papo. E para finalizar nosso podcast de hoje, foi muito com as mãos.
O seu gestório é bom pra mim.
É, obrigado. Sabe quando o Leonel quer fazer umas considerações finais?
Sobre o futebol, ele acabou de fazer.
Já fez?
Já.
Só o senhor que ele acha que vai ficar o futebol no Pará.
Tá uma bola. Mas Sandu e Hampton cada dia pior. Não, mas o Leonel já se libertou do Pará. Ele é um cearense de coração.
Mas infelizmente o nosso futebol, nosso país, se resume ao Sul e Sudeste. Né?
É o poderio econômico do Clube dos Três, que é uma máfia, né? Infelizmente faz com que grandes forças do futebol brasileiro aqui do lado norte do país estejam realmente em crise. Mas enfim, eu queria terminar o nosso podcast hoje falando sobre o dia 28 de outubro que se aproxima, domingo. Emanuel acabou de chegar de viagem de Fortaleza. E viu em loco como é que está essa disputa acirradíssima entre os candidatos do governo e da prefeitura.
Eu preciso ir porque eu tenho que deixar o cara rodando.
Ei, Bel, então. Vamos nos despedir aqui,
Bel. Vamos despedir do Leonel.
Leonel, siga aí.
Suas últimas palavras aí, a sua despedida aqui do nosso. Já lhe convidando para estar presente assim que você quiser, em outra oportunidade, estaremos aqui de portas abertas. Por favor, sua saudação final.
E Leonel, se sinta em casa aqui, viu? Aqui é a sua casa.
Eu queria agradecer a oportunidade, assim, foi uma experiência ímpar na minha vida.
É um currículo,
né? Vou deixar registrado, né? E falar que o ano não terminou, né? Porque a gente ainda tem que secar o outro time, né?
Ih, é verdade. Então, uma coisa que pode alegrar no nosso final de ano será uma desclassificação aí.
Não, a gente caiu o ano, né?
O outro time não é copeiro. Não é um time copeiro, né? A gente sabe disso. Ele mata-mata. Ele afina.
É. Boa colocação.
Ele afina. Então, toda energia negativa, todo olho gordo, toda coisa ruim que a gente dava naquele time.
Verdade. Como é? Pintica da velha chica.
É. Treineiro do fogão. Treineiro fogão.
Boa colocação. Eu acho muito difícil, sabe? Eu não estou esperando nada de bom disso daí. Para mim, eles já voltaram lá para mim. Na minha opinião.
É bom a gente. Depois eu que sou.
É melhor a gente ter isso aí na cabeça. Sabe por quê? Porque o que vier de diferente vai ser bom. Melhor que a gente esperar uma. Ah, vamos desclassificar. E depois não vir, a gente fica frustrado.
Pelo menos eu vou precisar ir porque eu vou deixar um conterrâneo lá na rodoviária agora.
Valeu, Leonel. Abraço, satisfação.
Valeu, cara.
Até 8h30 lá no futebolzinho que a gente
vai. Master.
Beleza. Master. Até a próxima, hein? Você já está convidado para o próximo.
Sim, deu. Vamos lá, continuar.
É isso aí. Então.
Agora você vai vir embora. Tem um jantarzinho aqui com os pastelzinhos. Viu?
Não, a gente está encerrando mais cedo hoje porque eu estou morrendo de fome.
Olha
já.
Aí.
Olha, Leonel. É quando eu Assioli. Você esteve agora lá em Fortaleza, foi passar o final de semana lá na nossa terra.
Graças a Deus.
E viu lá pessoalmente como é que está acirradíssimo realmente essa disputa lá
para a prefeitura. Está completamente indefinido.
Eu, infelizmente, acho que o teu candidato vai ganhar, cara. Pelo que eu leio aí, e diariamente eu estou acessando aí os jornais de Fortaleza, conversando com amigos, parentes. Espero estar errado, mas eu acho que a prefeita de Fortaleza vai fazer seu sucessor.
Eu acho que também vai, apesar de.
Inclusive, já está cheio de partido que tinha dado apoio para o Roberto Cláudio, debandando pro lado da Humana agora.
Ah, não sabia.
Hoje tem um vários.
O PTC, né? Eu vi o PTC.
Teve outro partido, não sei qual é, mas outro também que andou debandando.
É o seguinte, a crítica, eu vou logo. Eu já não sei se eu já falei isso aqui no podcast. Tu fala, o teu candidato. Eu quero deixar claro que eu acho que não é o ideal nenhuma forma nem outra de manifestação de poder político. Eles são dois candidatos que, no meu modo de entender, estão fazendo papel ali de marionetes na mão de cada gestor público, municipal e estadual. Cada um é o seu poste. O pessoal fala da Luiziane, é meu poste, mas não deixa de ser um poste também, o Roberto Cláudio. E assim, é uma queda de braço entre um gestor e o outro, e o povo fica ali vendo
essa guerra
que até certo ponto até patética, com discussões.
Não, esse
está
assim. Acusações gravíssimas de ambos os lados.
E assim, então, eu não concordo, achava que seria melhor a terceira via, mas que, já que o segundo turno está entre esses dois candidatos, meu título ainda está em Fortaleza, mas infelizmente eu não vou poder estar
graças
presente.
Graças a Deus.
Mas se eu estivesse, eu votaria meu mano, porque entre um projeto de governo e outro, a forma de desenvolvimento proposta pelo CID, que ele vai logicamente tentar reproduzir na capital cearense, eu não concordo. É uma questão de forma de ver a coisa pública. Eu não concordo com essa forma de desenvolvimento que é proposta por ele. Já você concorda e acha que é o ideal. E assim, agora
não, ideal, não. Aliás, não existe nenhum assim, partido político ou figura política no Brasil inteiro que tenha, que seja ideal para comandar, seja presidência, governo, prefeitura qualquer. Longe disso, ideal não existe.
Agora, bem, assim, o que eu quero
dizer assim, mais adequado para nossas necessidades, assim, que eu acho que a gente precisa para desenvolver um Estado nosso que ainda é pobre, muito pobre. Eu me coadundo mais com esse modelo de gestão do atual governo, que é do CID.
Eu acho importante, Del, assim, e também eu acho que essa história de as pessoas falarem que é interessante ter a esfera municipal, estadual e federal tudo se tunindo, isso aí, eu não sei até que ponto isso aí é louvável, sabe? Eu não sei. Às vezes eu tenho medo de virar
mas ao mesmo tempo pode ser
uma promiscuidade política, sabe? Sim.
Então, uma acomodação de um que não está, né?
Então, assim, agora só com relação ao meu sentimento com relação a quem vai vencer, eu te disse, né, e vou dizer aqui a todos que eu tive presente numa carreata do Almano, e essa carreata ela cortou ali alguns bairros da periferia de Fortaleza. E me impressionou, viu, Del? Assim, a mobilização, eu sei que você acha que é momentâneo, é o pessoal que passa, que se anima, mas assim, eu vi bandeiras nas casas.
O Roberto Cláudio também já fez essa carreata. Não vai poder mais até
não, sábado. Até sexta, eu acho que eles pegaram roteiros diferentes, né?
Não, carreata até a sexta-feira que vem.
Pode?
Pode.
Só no... Mas acho que não vai juntar tanta gente no domingo.
Aliás, né? Até sábado.
Sim,
isso é que até sexta.
Pronto, então só para finalizar aqui a minha forma de ver essa situação, tá muito parelho.
Tá realmente, tá muito
disputado. Agora, eu tô sentindo uma leve superioridade, muito pequeno do Almas,
que
pode se transformar em uma relevante vantagem com a vinda do Lula amanhã em Fortaleza. A gente não pode negar o poder político de transferência de voto que o Lula tem, é impressionante, ele é um fenômeno realmente, ele
é sinônimo, né?
Para ser estudado aí por gerações futuras. Então assim, amanhã talvez seja um divisor de águas nessa campanha.
Tu sabe dizer, ele vai para Fortaleza passar o quê? Poucas horas.
Ele chega meio-dia e vai ter o comício às 13 horas na Praça do Ferreira.
E depois?
Eu acho que o comício vai
sobe aí, vai embora.
Pega o comício vai ser um momento político.
Ele, né? Vai para outra capital, vai para Salvador.
Mas eu acho que não.
Salvador parece estar perdido lá, né?
Aí eu não tô acompanhando.
Parece que lá o menino do DEM, inclusive aquele.
O ACM Neto
vai ganhar. Pelas pesquisas estão indicando que é também a ampla maioria.
Pena,
ele, né? Não vai se desgastar. Ele vai estar muito disputado, né? Fortaleza, próprio São Paulo. Eu acho que, inclusive, o Lula só tá indo para Fortaleza amanhã, porque São Paulo tá definido. O Haddad abriu 17 pontos.
Mas Fortaleza é uma capital estratégica, né?
Mas se tivesse muito disputado em São Paulo, ele ia precisar
ficar lá
para poder tentar reverter, entendeu? para poder garantir a vitória do... Porque São Paulo é a menina dos olhos do PT, do Lula.
Né? O PT não ia cortar a própria carne e não apoiar o PT em detrimento de um... Aliás, em favor de um apoio ao PSB. Por mais que seja um aliado em nível não, nacional, claro. Mas é, porra, é carne da sua própria carne. Eles não iam, lógico que o Lula teria esse interesse e seria uma capital que está... Fortaleza ainda é a quinta capital ou já é a quarta?
Em população, não. Parece que até diminuiu agora. Não sei se a grande Fortaleza é a quinta.
Foi bem, é uma das maiores metrópoles do Brasil, do país. Não teria como o Lula não querer ou não ter interesse em influir ou influenciar essas eleições. Mas é isso, é mais
nada para definir. Só uma coisa, por que é o Mano de Freitas, quando foi candidato em Baturité, ele só teve 4 votos para vereador?
Rapaz, ele não participou, né, da campanha.
É, não, porque o Lula não pediu o voto lá na época, não tinha Bolsa Família.
Se tivesse visto lá a reportagem, ele não participou da campanha, né? Ele se inscreveu e não participou.
Ah, tá bom. É, não, não é só...
Agora, o fenômeno maior, eu acho que é o Roberto Cláudio, ele conseguir ser... presidente da Assembleia.
Ele segundo turno, ele teve muito voto, Emanuel.
Ele ser presidente da Assembleia, ele foi o chefe
do Legislativo. Fortaleza vota muito mal.
Eu acho incrível o cara ser o chefe do Legislativo estadual e ser conhecido só por 3% da população.
Mas convenhamos, o cara que é presidente da Assembleia, ele não tem penetração no povão. O pessoal não sabe quem é, pô. O pessoal não sabe quem é, às vezes, nem quem votou na última eleição.
Não, pois é, mas existem presidentes e presidentes.
É, né? Pois é, mas aí eu acho que também tu tá querendo também demais do cara. Que ele seja um presidente ativo de assembleia, não. Enfim, eu tô muito triste com o desenrolar aí da carruagem.
Mas acho que não esteja, viu?
É, tu. eu temo que Fortaleza, na minha opinião, é uma cidade hoje sucateada por uma péssima administração.
Rapaz, você está enganado, mas tudo bem.
E, cara, a questão ideológica mesmo, sabe? Coisas assim, por exemplo, Fortaleza perdeu o estaleiro, uma coisa estrategicamente para a economia da cidade muito importante, por conta de ideologia. Simplesmente ideologia. Eu sei que tem umas razões técnicas que apontaram lá, mas são todas palaciosas. Outras coisas, sabe? Reforma de coisa, não, porque governa para os pobres, eu acho isso aí tudo muito um discurso muito pobre. Você tem que governar para todo mundo. Não é porque você está fazendo um trabalho na periferia que você vai esquecer a cidade cujo maior potencial de produção, de geração de riqueza, de emprego, é hoje, pelo menos, o turismo. Você esquecer a cidade abandonada, as principais vias da cidade ficarem sujas, mal acabadas. Rapaz, a Luiziane há 8 anos vem tentando reformar praças ali no centro, aldeota e tudo, e não consegue. Então, isso aí, para mim, é a demonstração de uma gestão, sabe, meio que capenga, ou, não sei, falta sintonia na gestão da Luiziane. Certo? Tu já me disse, rapaz, se tu for na periferia, tu ia mudar a opinião.
Eu acho que
Que, assim, os índices que Fortaleza produziu, por exemplo, em saúde e educação, né, principalmente educação básica, creche, escola, e assim... do início da vida escolar de uma criança, deixou muito a desejar, não porque eu estou dizendo, mas os índices aí oficiais disseram isso. Fortaleza, nesse pré-escolar, ficou com a segunda pior média do estado, quando foi feito o índice lá, a pesquisa, um órgão oficial que fez, do governo federal.
Não comparar uma cidade interior com a capital.
Mas, Emanuel, nunca foi assim. Né? E hoje, Fortaleza ostenta os piores índices, né? E, cara, é isso. Eu temo que a gente tenha...
Não, mas não tema, não.
Não, mas eu temo.
Mas não tema, não. É esse discurso do medo.
Não, mas não é medo. É uma constatação fática. Eu não vejo como, sabe, mudar da água para o vinho. Depois de 8 anos, eu vejo numa administração, na minha opinião, calamitosa.
Pronto, mas vamos manter, voltar o eixo aqui do futebol, porque senão vai ficar uma coisa sacada. As pessoas estão querendo curtir o nosso alvinegro. Foi bom dar essa pincelada, afinal de contas é véspera de eleição, né? A gente tem que ter essa consciência cívica.
Okay.
Mas é isso, né? Do próximo podcast. Vai ter podcast esse ano ainda?
Claro, cara, a gente vai fazer até o final da Série B e talvez não dar um espaço maior entre um e outro, para não ser semanal, porque vai ficar faltando assunto. Mas até a gente viajar para passar as festas de final de ano lá com a galera alvinegra, os nossos parentes e amigos alvinegros. Lá em Fortaleza, eu vou passar sexta, eu quero te dizer, Manoel, que eu vou dia 20 de dezembro para Fortaleza e vou ficar até o carnaval, tá? São 60 dias em Fortaleza.
Rapaz, eu fiz o concurso errado, viu, bicho?
E eu só quero te dar essa informação, não quero, né, tirar... É. contar vantagem nenhuma, não. Tu vai pra lá dia 19, né? De dezembro, e vai ficar até o Réveillon.
Até dia 6.
Ah, vai ficar. Pô, tá achando pouco, eu quase vi um mês lá em Fortaleza também. E até a gente viajar, bicho, eu quero, né? Fazendo assim uns podcasts e tal. Pra gente não perder esse nosso pique aqui, isso aqui pra gente é uma terapia, na verdade. A gente tá longe do vozão, do dia a dia mesmo, dos estágios, assim. Quando dá, a gente vai aos jogos, né, mano? Viaja. Eu já viajei várias vezes pra Fortaleza só pra ver jogo, fui num dia, voltei no outro. Eu, como tô agora com um filhinho de apenas 2 meses e meio em casa, tá difícil pra ir em Fortaleza. Mas já, quando completar 3 meses e tivesse todas as vacinas em dia, eu vou voltar ao meu ritmo de um mês, uma vez por mês, pelo menos estar em Fortaleza.
É o que eu venho fazendo. Eu venho fazendo uma vez por mês, até mais.
E né? Mantém isso aí até o final, se você não voltar para Fortaleza logo, mantenha isso sempre para poder a gente não perder nossas raízes, né?
Com certeza.
Então, cara, a gente vai continuar com o nosso projeto, apesar dos pesares aí, tá muito triste com a situação do nosso alvinegro. Mas eu sou um cara otimista, apesar de às vezes parecer não. Mas eu sempre tenho dentro do coração assim, a impressão de que vai dar certo as coisas, sabe? Por mais, né, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Então pode ser que essa janela alvinegro esteja sendo aberta aí depois que as portas foram fechadas nessa Série B de 2012. É isso, cara. Prazer.
Valeu, eu vejo, estar Deus contigo.
Beleza, meu. Vamos lá. É 4-0 confiança.
Aí dentro.
Não, mas falando sério, bicho, vamos lá, né, com o próximo podcast,
a
gente vai ter novo prefeito.
Eu quero mandar um abraço aqui para o Emanuel Meirelles e para a esposa dele, a Adriana Reis, que...
Quem são? Eu não conheço, conheço.
Foi um casal amigo da Renata, que eles estiveram aqui em São Luís, nos visitaram há um mês atrás.
De 12 costados?
É, aí... É...
Pô, puta que pariu.
Peraí, não...
Tu abre o espaço pra mandar.
Não, eu vou dizer o seguinte, ele é um torcedor do Estela, mas assim, por incrível que pareça, é um cara, a gente...
Porra, bicho, então tu
e tá acompanha, 100%,
né?
E acompanha o nosso podcast.
Olha aí, então uma grande abraço. Assistir. Sabe que isso aqui é brincadeira, a gente tem a rivalidade, brinca, né, com os torcedores lá do outro time, que quer ser parelho com o nosso, mas nunca vai ser. Mas a gente sempre, de uma forma, sabe...
Não, ele assim, ele até escreve.
Aquele coquetel molotov, inclusive, que eu tinha preparado para jogar no próximo jogo do PV, eu até já desisti dele, já dei ali para a coligação do Roberto Cláudio para ser usado até a sexta-feira.
Não, então assim, eles dois, eles assistiram o último podcast pelo meu Twitter. Para quem entendeu, é o Twitter, né? Eles mandaram uma mensagem lá e falaram que curtiram muito o nosso podcast. Então aqui, mandando um abraço para eles e dizendo que eles assistam novamente, que a gente, na medida possível, vai deixar eles bem informados acerca do dia a dia alvinegro.
Do clube mais popular, mais carismático, mais vencedor, mais tudo.
Mais coisa
do
ativo,
futebol,
né?
Do futebol cearense, que é o Ceará Sporting.
Valeu, Manuel, Adriano, um abraço. Léo, mais uma vez, obrigado pela presença. Déo, meu irmão, tamo junto. Você tem as opiniões completamente nada a ver, mas você é meu amigo.
Tudo bem. Você é também um cara retrógrado totalmente na política, mas continua sendo meu grande irmão aqui em São Luís. Valeu, galera. Obrigado por nos escutar mais uma vez e até a próxima. Abração.
Abraço.
Bolo de milho, broa e focada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e ali brinca nela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. Quiser saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passeando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Cabeço de cavalo e rabichola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. vim de candeeiro, panela de barro. Menino, vamos embora, tenho que voltar. Xaxá, o meu roçado que nem vou de carro. Opa, gata de arrasto, não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floral da gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e um ronco do pole sem parar. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floral da gente dançar. Tem Zé Pó de piscina fazendo renda e um ronco do pole sem parar. Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi pascoando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Uma umba picada com lombo assado e olha pra Maria do Juá. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floresta a gente dançar. Tem Zé Pó de Cusco